DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Vamos aos destaques deste jornal. No discurso sobre o Estado da Nação, João Lourenço deixa aviso.
Não há esconderijo seguro para os bens de pessoas que os adquiriram, lesando profundamente o erário público.
No julgamento das dívidas ocultas, António Carlos do Rosário nega ser dono de hotéis em Boane.
Quando fala do nosso cliente, fica claro que não é FEQI que está a dizer isso. O que a digníssima procuradora acabou de ler é carta dos advogados.
E os cabo-verdianos escolhem no domingo o próximo presidente da República. Os candidatos mostram-se confiantes na vitória. Desenvolvemos estes e outros temas nesta emissão que conta com a apresentação de Cláudia Marques. O presidente angolano avisou hoje, no seu discurso sobre o Estado da Nação, que não há esconderijos seguros para os bens adquiridos à custa do erário público e que a justiça angolana tudo fará para os recuperar, seja quais forem as pessoas envolvidas. No discurso, duramente criticado pela oposição, João Lourenço também anunciou que o preço da cesta básica terá redução significativa após aprovação da redução da taxa do IVA. A reportagem é do correspondente Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
Este é o último discurso de João Lourenço na Assembleia Nacional, no primeiro mandato como Presidente da República. Durante a abertura do ano parlamentar na Assembleia Nacional, o chefe de Estado angolano afirmou que o seu executivo continua a trabalhar para a promoção de boa governação e da democracia e deixou um aviso.
Reafirmamos assim que não há esconderijo seguro para os bens de pessoas que os adquiriram, lesando profundamente o erário público. A justiça angolana tudo fará para recuperar os recursos do Estado, tenham sido desviados, sejam quais forem as figuras singulares ou coletivas envolvidas.
Reduzir a taxa da pobreza e o desemprego nas famílias angolanas continua a ser a meta da governação, diz João Lourenço, que reconhece o agudizar da situação social.
Temos perfeita consciência de que, como resultado da pandemia da Covid-19, a pobreza aumentou no nosso país. Muitas empresas encerraram a sua atividade. O desemprego aumentou e muitas famílias reduziram ou até mesmo ficaram sem rendimento.
Sob o preço dos produtos alimentares, que continua em alta, João Lourenço afirma que no Orçamento Geral do Estado de 2022 estará inserida a proposta de redução significativa da taxa do Imposto de Valor Acrescentado, IVA, para alguns produtos, com vista a reduzir os preços. João Lourenço defendeu ainda que o desenvolvimento e o combate às assimetrias em Angola passa pela aceitação da divisão político-administrativa.
O importante é reconhecermos, para além de outros aspectos, a necessidade de se alterar a atual divisão político-administrativa e se implantarem as autarquias locais sem que um impacte o outro. Isto não é um projeto imediatista de curto prazo com fins eleitoralistas, a ser realizado até as eleições do próximo ano. Ele se enquadra na visão do futuro deste executivo para um horizonte temporal mais amplo.
João Lourenço também reconheceu o retorno do garimpo ilegal de diamantes no leste e sul do país, bem como o contrabando de combustível, cujo combate está integrado na Operação Transparência, e também manifestou preocupação com a onda crescente de criminalidade no país. Reagindo ao discurso de João Lourenço, o secretário do Partido de Renovação Social, PRS, no Uambo, Solia Selende, diz que o presidente ignorou o caso da liberdade de imprensa e nem disse como pretende combater a fome que continua a matar em Angola.
Infelizmente, é apenas o seu último discurso. Acreditamos que daquilo que é o balanço da sua governação, não será capaz de governar mais outra vez, porque o MPLA está de bancarrota, nós estamos a acompanhar atentamente.
O presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, diz que não houve novidade no discurso de João Lourenço, o que prova que os angolanos vão continuar a sofrer.
Não fugiu muito da lógica dos discursos anteriores, sempre de apontar expectativas, mas naquilo que é o relatório praticamente da execução do Estado, o que é que se fez, o que é que não se fez, o nosso entendimento de que sim, a Covid foi um dos elementos, mas que não é a culpada de todo o mal, porque isto decorre por erros de execução e estratégia governativa.
Segundo a deputada da UNITA, Navita Angolo, a governação desastrosa de João Lourenço trouxe mais indicadores de empobrecimento.
Senhor Presidente João Lourenço, a sua governação desastrosa trouxe mais fome, mais mendicidade, mais miséria, mais roubo, mais rebeldia. Numa palavra só, podemos dizer, trouxe mais sofrimento ao povo angolano.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
No espaço do ouvinte de hoje, perguntamos se acreditam que João Lourenço está empenhado no combate à corrupção em Angola. Fábio Dombele diz: se nem João Lourenço acredita nas suas próprias palavras, quem sou eu para acreditar? Voltaremos ao espaço do ouvinte mais à frente neste jornal. Pode ainda participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A União Europeia lançou hoje a missão de formação militar em Moçambique, destinada a apoiar as forças moçambicanas no combate aos ataques armados em Cabo Delgado. A missão não irá envolver-se em operações militares e contará com cerca de 140 militares, divididos entre dois centros de treino. O Conselho da União Europeia espera que esteja totalmente operacional e em funcionamento até dezembro. Na Guiné-Bissau, o ministro da Saúde, Dionísio Kumba, admitiu hoje que o sistema de saúde do país está de joelhos, depois de anos sem investimento, e que a greve é uma consequência da precariedade em que se encontra.
A nível de estrutura primária, que são maiores, são centros de saúde, que praticamente muitos não têm água, não têm energia elétrica, não têm condições de diagnóstico nem laboratório normal que seja, o próprio sistema que não consegue dar resposta. Temos aqui o Hospital Nacional Simão Mendes, de referência nacional, que não tem especialista, nem meio diagnóstico normal tem a funcionar neste momento. E isso leva a perceber melhor qual é o nível de sistema de saúde que nós temos.
Por seu lado, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde avançou que cerca de 1.500 técnicos trabalham há mais de um ano sem salários. O presidente Ioiô João Correia acusa o governo de falta de seriedade para dialogar no sentido do cumprimento das exigências para acabar com a greve no setor da saúde. O presidente guineense Umaro Sissoko Embaló foi recebido esta sexta-feira em Paris pelo homólogo francês Emmanuel Macron, que sublinhou que a França está ao lado da Guiné na luta contra a corrupção e o tráfico de droga. Nesta visita oficial de dois dias, Embaló assegurou que a Guiné-Bissau voltou a encontrar o seu caminho após longos anos de instabilidade. Os dois líderes irão debater ainda a ajuda da França ao setor da agricultura na Guiné-Bissau. O secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais do MPLA, Mário Pinto de Andrade, frisou hoje em Luanda que há mais de 20 anos que os estatutos do partido permitem abertura para múltiplas candidaturas, em que tem faltado coragem de interessados. Pinto de Andrade respondia assim a críticas de que o partido no poder fecha a porta. Recorde-se que António Venâncio foi o primeiro militante a formalizar esta semana uma candidatura para desafiar o atual presidente do partido, João Lourenço. O presidente São Tomense mostrou-se hoje preocupado com a falta de medicamentos disponíveis no país. Numa visita ao Fundo Nacional de Medicamentos, Carlos Villanova constatou que há uma ruptura de quase tudo, revelando que há doentes a serem tratados com a mesma prescrição para se fazer aproveitamento de medicamentos. O chefe de Estado assume que a situação é preocupante e grave e defendeu a revisão da gestão e do controlo de medicamentos para evitar as rupturas de estoque.
DW Deutsche Welle.
Em mais um dia de audição do caso Dívidas Ocultas, António Carlos do Rosário negou em tribunal ser titular de dois hotéis construídos com o dinheiro dos subornos da Privinvest. O arguído afirmou que os hotéis pertencem à Chopela, empresa ligada ao grupo Privinvest. O nosso correspondente em Maputo, Romeu da Silva, acompanha o julgamento e conta-nos sobre os últimos desenvolvimentos.
O réu António Carlos do Rosário disse que os hotéis de que é acusado ser a sua propriedade em Boane, província de Maputo, e na cidade de Tete, pertence à Chopela, empresa ligada à Privinvest, o grupo empresarial ligado a pagamentos de subornos com dinheiro das dívidas ocultas. O Ministério Público confrontou o réu com declarações do dono da empresa que construiu os dois hotéis ao Ali de Construções, de um cidadão argelino, seu amigo. O hotel em Boane é multifuncional, com lojas e centro de conferências, num valor inicial de pouco mais de US$1.500.000, pagos pelo grupo Privi Invest.
Esta foi a informação que o senhor Mohamed Fiqui facultou. E disse mais, para o pagamento das referidas obras e por instruções do senhor António Carlos do Rosário, a Wali de Construções recebeu da empresa Logistic International duas transferências no valor de US$1.850.000 e US$1.175.000.
Mas o réu António Carlos de Rosário negou tudo com o fundamento de que houve confusão entre a carta dos advogados de Fekir Mohamed e do próprio Mohamed.
Quando fala do nosso cliente, fica claro que não é Fekir que está a dizer isso. O que a digníssima procuradora acabou de ler é carta dos advogados.
O réu António Carlos de Rosário respondeu que com estas declarações está-se à procura de contradições.
O meritíssimo ajudou-me com uma prova daquilo que eu sempre dizia, que eu não trato dos assuntos. E leu um e-mail em que o advogado que trabalhava comigo na altura e que tratava desses assuntos, que era advogado da Chopela, está a interagir com o Fekir.
O juiz da causa explicou ao réu que o seu amigo Fekir Mohamed trocou e-mails que provam que António Carlos do Rosário era proprietário dos hotéis que foram comprados com dinheiro da Privinvest.
Nos autos, ele diz que o hotel é seu, porque o senhor é que foi ter com ele para ele construir, ao contrário do que está a dizer agora, que apresentou a ele. E depois disse mais, que o senhor pagou a ele para construir aquilo. E como pagou? Pagou através de transferência de dinheiro vinda da Privinvest para a conta dele.
Mas o réu respondeu que tudo isso é um festival de martelaço referindo-se a falsidades dos e-mails.
Quando eu vejo esse festival de martelanços, eu começo a perceber, como eu disse ontem, eu já não falava com ele, mesmo estando fora, durante muito tempo. Por quê? Porque ele pensou que o hotel era meu, e eu deixei claro que o hotel não é meu.
António Carlos Rosário deverá continuar a ser ouvido na próxima segunda-feira para responder às perguntas do Ministério Público, da Defesa e também da Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente do Ministério Público. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Os cabo-verdianos escolhem no próximo domingo o novo presidente da República. Na corrida eleitoral estão 7 candidatos, entre eles os antigos primeiros-ministros Carlos Veiga e José Maria Neves. A campanha eleitoral termina esta sexta-feira e, na hora do balanço, todos os candidatos dizem que vão ganhar. Acompanhe os pormenores com o nosso correspondente Nélio dos Santos.
7 candidatos para um único lugar. Durante 2 semanas, percorreram Cabo Verde de uma ponta a outra na caça ao voto. Na hora do balanço, o jurista e antigo primeiro-ministro Carlos Veiga diz não ter dúvidas da sua vitória.
Muito bem apoiado. Se sinto uma força cada vez maior.
Estou contente da forma como a campanha decorreu. Foi uma campanha alegre, bem-humorada e mobilizadora. De todas as vezes que fomos a uma localidade, sentimos a onda da vitória a aumentar e estamos convencidos que vamos ganhar domingo. O desejável é que tudo fique resolvido já este domingo, mas quem decide isso são os eleitores.
Mas de todo modo, eleitores que te determina.
O antigo primeiro-ministro José Maria Neves diz que faltou debate e confronto de ideias durante a campanha, marcada sobretudo por marketing político.
Candidato a presidente da República deve ser...
Um candidato a presidente da República deve ser genuíno e autêntico. Deve apresentar e debater as suas ideias para que o povo saiba o que está a pensar, de modo a fazer uma melhor escolha no dia 17. É fundamental haver debates e apresentação de ideias.
É fundamental ter debate, apresentação de ideias.
O jurista Hélio Sanches considera-se já um vitorioso nesta corrida presidencial.
Estou satisfeito e satisfeito já. Responsabilidade como futuro chefe de Estado.
Estou satisfeito e já sinto a responsabilidade como o próximo presidente da República. Estou preparado com a energia e capacidade para ser o novo chefe de Estado de Cabo Verde e para ajudar o meu país, que precisa de mim agora mais do que nunca. Cabo Verde precisa de um novo líder com uma nova visão para o futuro.
O país precisa de um novo líder com uma nova visão para o futuro.
O jurista e professor universitário Casimiro de Pina diz-te convicto numa vitória expressiva.
Estou convicto e sempre fui convicto nos valores que defendi, nos valores supremos da República. É com base na minha luta pela afirmação dos direitos fundamentais e da Constituição que eu estou convicto. E é por isso que estou confiante que os cabo-verdianos vão dar-me uma grande vitória e uma grande votação no dia 17 de outubro.
Os candidatos Gilson Alves, Joaquim Jaime Monteiro e Fernando Rocha Delgado também dizem estar certos da vitória. A campanha decorreu sem sobressaltos, segundo a Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário Pereira.
Nós, a primeira avaliação que fazemos da campanha até hoje é uma avaliação positiva. Não tem havido precalços de maior que põem em causa o direito da liberdade de expressão dos candidatos.
As eleições presidenciais em Cabo Verde têm tido sempre altas taxas de abstenção. Em 2016, o índice foi de 64,3%. Cerca de 400 mil eleitores estão inscritos para votar nestas eleições, sendo 343 mil no país e 56 mil na diáspora. Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República, apela a todos os eleitores para irem votar.
Todos devem ir votar, não deixar que os outros escolham por ele. Quanto mais se vota, quanto mais participa, tanto melhor.
As eleições presidenciais cabo-verdianas vão ser acompanhadas por 104 observadores internacionais, sendo 71 da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDO, 30 da União Africana e 3 dos Estados Unidos da América. Da cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
DW Notícias.
Explosões ocorridas hoje numa mesquita xiita na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, provocaram pelo menos 47 mortos e mais de 70 feridos. Segundo um responsável talibã, o ataque foi um atentado suicida e terá sido provocado por 4 bombistas. Kandahar é a terra natal dos talibãs e, se o atentado for reivindicado pelo Estado Islâmico, será a primeira vez que o grupo jihadista ataca a região. Na Alemanha, depois das eleições legislativas de 26 de setembro, o Partido Social Democrata SPD, o mais votado, e os partidos Verdes e Liberal Democrata anunciaram hoje ter chegado a um acordo preliminar para formar governo. O anúncio foi feito pelo provável futuro chanceler Olaf Scholz, que se mostrou satisfeito com o acordo. No futebol, o destaque vai para o regresso da Bundesliga à DW África este sábado, a não perder um grande jogo que terá o relato ao vivo em exclusivo para si. Praia Madarama já se joga a 8ª jornada do Campeonato Alemão.
Ora viva, muito boa noite, Cláudia e ouvintes da DW África. Depois da pausa no campeonato para os jogos das seleções, onde a Alemanha já garantiu um lugar no Mundial de Futebol Qatar 2022, a principal Liga Alemã de Futebol regressa esta sexta-feira. O jogo a decorrer entre Hoffenheim e Colónia abriu a 8ª jornada da Bundesliga. Mas as atenções estão viradas para o top spiel de amanhã entre Borussia Mönchengladbach e Stuttgart. Estamos a falar do 10º e do 12º lugares da tabela classificativa. O jogo terá relatos aqui na sua DW África, numa emissão que começa a partir das 18 horas e 10 minutos tempo da Alemanha. Vai ser o jogo número 99 entre as duas equipas, a contar para a Bundesliga. São 40 vitórias para Stuttgart, 29 para Gladbach e foram 29 empates. Gladbach-Stuttgart amanhã na sua DW, com relatos de Brahim Adarami e comentários de Philip Verminen. Contamos consigo.
DW Espaço do Ouvinte.
Em dia de discurso à nação, perguntamos aos nossos ouvintes se acreditam que o presidente angolano João Lourenço está empenhado no combate à corrupção no país. Alves Fernando é da opinião que João Lourenço não está a combater nada. Diz que o combate a que ele se refere é só mesmo no papel, pois na prática nada de nada. Amadou Gás escreve-nos de Bissau, diz que João Lourenço está a fazer tudo para lutar contra a corrupção, mas infelizmente falta muita coisa. Ele ainda tem muitos desafios nessa matéria. Já Marcelo Vaz diz que nem que ele discursasse durante 20 horas, ainda assim eu não acreditaria. Sou a favor da mudança e essa mudança é a UNITA, com Adalberto Costa Júnior no poder. Afonso Henriques diz, ele é o principal corrupto. Corrompeu, inclusive, os juízes do Tribunal Constitucional com casas e carros para anularem o Congresso da UNITA. Isaac Costa diz, combate à corrupção agora virou combate contra a UNITA. Ele deixou o amigo dele fugir, o Manuel Vicente. Agradecemos a todos que nos acompanharam ao longo de toda a semana. Continuo desse lado em dw.com/português. Boa noite e bom fim de semana.